Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Olá, começa agora mais um podcast ortodoxo e moderno. Eu sou André Vince e estou aqui com o Daniel Leite para falar da 27ª rodada da Premier League. Tudo bem, Daniel?
Tudo tranquilo, André. Antes da gente começar o programa, eu vou fazer uma observação de uma marca histórica que vem sendo construída há muito tempo, desde 2002, do José Mourinho. Depois de empatar com a Sampdoria pela Inter de Milão por 0-0 nesse último fim de semana, chegou à marca de 158 jogos de invencibilidade em casa pelas ligas nacionais. A última vez que ele perdeu em casa foi em 2002, quando ele treinava o Porto. O clube foi derrotado por 3-2 pelo Beira-Mar.
É impressionante essa marca do Mourinho, parece que aquela marra tradicional do treinador português tem um certo sentido, né? E abrindo a rodada da Premier League, uma rodada marcada aí por viradas, né? Todas as partidas que tiveram gols das duas equipes foram viradas. E começando uma delas, o Everton bateu o vice-líder Manchester, que deixou o Chelsea disparar na ponta, por 3-1. Os gols do Chelsea foram de Bilhalete de 9, Gosling e Rodwell. E Berbatov, que não vive uma fase muito boa no Manchester, fez o gol dos Red Devils. Daniel, essa derrota do Manchester dá mais força para o Chelsea disparar e ser o campeão realmente da Premier League nessa temporada?
Sem dúvida, André. Apesar de o Chelsea também não passar por uma fase tão esplendorosa assim, mas conseguiu uma boa vitória nesse último fim de semana e abriu uma vantagem de 4 pontos. Sobre essa partida, Manchester United e Everton, 2 pontos a destacar. Primeiro, a mudança de esquema do Alex Ferguson. Ele saiu do ponto de conforto dele, ele que estava jogando no 4-1-4-1, com o Scholes à frente da zaga, o Fletcher e o Carrick trabalhando pelo meio. Ele saiu desse esquema, colocou o Scholes no banco também para descansar o seu veterano volante, que vinha numa sequência muito dura de Liga dos Campeões, inclusive, e colocou o Berbatov na vaga dele. O Manchester United, portanto, voltando ao 4-4-2, esquema que não deu muito certo, porque o time não jogou bem. Apesar de ter saído na frente com o Berbatov, o Everton controlou a maior parte do jogo. Depois, no segundo tempo, o Alex Ferguson fez a troca, né, voltando o Scholes para a equipe titular, fazendo a substituição, mas mesmo assim o Manchester United não conseguiu controlar a partida, parecia um time extenuado pela dura sequência de jogos. E em contrapartida, o outro ponto a destacar é a consagração do David Moyes como treinador. Ele conseguiu mudar a mentalidade do jogo do Everton. Ele que baseava o seu esquema até a temporada passada numa defesa sólida, ele teve de sair, de mudar em relação a essa mentalidade, porque ele teve muitas dificuldades defensivas, sobretudo após a saída do Lescott. Ele teve que trabalhar com um elenco muito reduzido, que sofria com contusões dos principais zagueiros, o Jadielka, o Iobo, o Distan, que voltou recentemente. O Jadielka agora vai voltar também, vai jogar uma partida pelos reservas do Everton. E ele teve que reconstruir esse sistema defensivo de uma forma muito criativa, utilizando laterais direitos como zagueiros centrais, utilizando o Raitinga, como foi nessa última partida também. E ele teve que fortalecer o ataque. Para isso, ele fortaleceu o sistema de criação do time, que conseguiu se achar no 4-1-4-1 e não depende exclusivamente das peças. O Everton mostra que tem um elenco poderoso do meio para frente, porque mesmo sem o Fellaini e o Cahill, caso desse jogo do final de semana contra o Manchester United, ele conseguiu se virar. Escalou o Arteta como primeiro volante, construiu o meio de campo de uma forma diferente, com o Bilhalete de 9 aberto pela direita e o Donovan mudando de lado pela esquerda. O Pienaar armou o jogo pelo meio e o Everton conseguiu vencer, também graças à atuação dos seus dois jovens jogadores que entraram no segundo tempo e marcaram os gols decisivos. O Gosling, que já havia marcado um gol decisivo na temporada passada, eliminando o Liverpool da Copa da Inglaterra, e também o Rodwell, que chegou a ser titular do time do Everton no final da temporada passada e também no início desta, é um jogador com muito potencial para fazer ali o primeiro homem de meio de campo quando o David Moyes não tiver à disposição o Fellaini e se ele quiser também escalar o Arteta numa outra posição. Esse jogo consolida a excelente fase do Everton, não é para o Manchester United motivo de extrema preocupação, apenas por ter perdido 3 pontos, mas foi uma derrota normal, até porque o Chelsea também havia perdido no Goodison Park uma rodada atrás.
Esse jogo é curioso, você até citou aí que os dois gols, né, os dois últimos gols do Everton foram marcados por jogadores que tinham acabado de entrar em campo, né? É, os dois jovens aí entraram e acabaram resolvendo a partida. Pelo lado do Manchester, é o Rooney não marcou finalmente uma rodada sem um gol dele, né? Rooney que vem desequilibrando aí na Premier League.
O Rooney que foi muito vaiado nessa partida por ter sido revelado.
É ex-jogador do Everton, né? É, e o Everton vem aí, você falou, nessa consolidando essa boa fase. Ele que chegou a estar ali rondando a zona de rebaixamento é agora o oitavo colocado. E o Manchester viu o Chelsea abrir, né, um pouco de vantagem. Tem agora 4 pontos, a diferença era de 1 apenas. Mas, como você destacou, o Chelsea também perdeu na última, na rodada anterior, perdeu para o Everton também. Então, acho que mostra que existe um certo equilíbrio entre essas duas equipes, embora eu ache o Chelsea um pouco superior pelo elenco que tem, né, pela experiência dos seus jogadores. E o Everton, sim, confirmou essa boa fase, oitavo lugar, e queria destacar o bonito gol do Bilhalete de 9, né? Uma pancada de fora da área e sem chance para o goleiro. E quem ganhou também nessa rodada foi o West Ham. O West Ham que bateu o Hull City, né? Adversário direto aí na briga contra o rebaixamento, 3-0. Os gols do West Ham foram marcados por Berami, o Cole, Alton Cole, voltando a marcar aí o atacante matador da equipe. Curiosidade para esse gol, um lançamento lindo, uma linda bola metida pelo Fulbert, aquele que foi na temporada passada contratado e pego até de surpresa, né, pelo Real Madrid, e que fez o terceiro gol do West Ham. West Ham que se afastou temporariamente da zona de rebaixamento. O West Ham agora é o 13º, e o Hull City continua ali na 17ª colocação, brigando para fugir das últimas colocações, a exemplo do que aconteceu na temporada passada. O West Ham, Daniel, como a gente previa que ia ter uma arrancada e ia escapar, será que esses 3-0 aí em casa podem ser o pontapé inicial dessa recuperação aí, mostrando que o time engrenou de vez?
Pode ser sim, André. Inclusive, essa recuperação vem no momento que eu menos esperava. Até fiz um post sobre isso no blog, que a diretoria do West Ham tem agido de uma forma um pouco atrapalhada, né? Contratou 3 atacantes de uma vez só, e depois veio a público falar sobre os problemas financeiros do time. Tudo bem, 2 dessas contratações não geraram custos para além do pagamento de salários, mas, de todo modo, o discurso da diretoria entra em contradição com aquilo que ela faz, porque eles estão falando que vão propor para o elenco, ao fim da temporada, uma redução salarial, e tornou isso público, ou seja, todo mundo já está sabendo disso, poderia causar um déficit de motivação. E, curiosamente, depois dessa história, o time ganhou duas partidas, né? 2 partidas em casa, contra o Birmingham, uma boa vitória por 2-0, e nesse fim de semana, uma ótima vitória por 3-0 contra o Hull City, numa tarde de gala do Upton Park, né? Como você disse, o Fulbert com uma assistência e um golaço, ele mantido na lateral direita, que não me parece ser a posição adequada para ele, porque ele tem várias deficiências defensivas. De todo jeito, o francês, que passeou em Madrid, né, durante boa parte da temporada passada, ele foi inexplicavelmente emprestado ao clube madridista por recomendação do Juan de Ramos, fez uma boa partida nesse fim de semana contra o Hull City, que vinha até em recuperação, havia vencido o Manchester City em casa, mas essa derrota pesada serve de alerta para o time e para o restante da temporada. Já o West Ham, no momento em que eu menos esperava, se desgarrou da zona de rebaixamento, acho que não volta mais.
Eu estou otimista em relação a esse time do West Ham aí, acredito que não vai cair, como a gente previa nos primeiros podcasts nossos aqui. Acho que agora, como dizem sempre, agora vai, agora o West Ham engrena nessa temporada. E quem venceu ali e está na ponta da tabela é o Arsenal. O Arsenal venceu mais uma, 2-0 contra o Sunderland. Gols de Brentner e Fábregas. Fábregas batendo pênalti. E o Brentner ali como atacante, né? Como ele vinha jogando fora de posição, agora na sua ali dentro da área, deixou o dele nessa rodada. O Arsenal encostou de vez no Manchester, está agora com 55 pontos na terceira colocação, 2 atrás do Manchester só. E com a gente já tinha dado como certo ali a permanência do Arsenal na terceira colocação, e ele vem ameaçando esse segundo lugar do Manchester. O que esperar desse Arsenal na briga contra o Manchester, e o que também esperar do Sunderland nesse fim de temporada, Daniel. O Sunderland que está aí descendo pelas tabelas, é o 14º agora na competição.
Bom, André, sobre o Arsenal, uma diferença fundamental em relação à temporada passada é que, apesar de o time ter um desempenho muito fraco nos grandes jogos, né, sobretudo contra Chelsea e Manchester United, 4 derrotas contra essas equipes, o Arsenal não tem perdido pontos contra clubes de menor expressão. O clube consegue fazer bons jogos contra essas equipes e tem perdido poucos pontos, por isso o time se mantém lá em cima. E depois de uma sequência muito pesada no campeonato, o Arsenal vai ter um fim de tabela um pouco mais tranquilo. Por isso que a perspectiva pode ser, de certa forma, positiva. Só que essa vitória contra o Sunderland não vale muita coisa, não. Vale 3 pontos, obviamente, mas não para deixar o torcedor muito otimista, porque a fase do Sunderland é simplesmente ridícula. O time não vence há 13 jogos. Comentei isso num post do blog. O Sunderland, que na 13ª rodada, lá no primeiro turno, vencia o Arsenal e consolidava sua boa campanha, na rodada equivalente, a Premier League não segue uma ordem muito rígida, na rodada equivalente no segundo turno, quando enfrenta o Arsenal no Emirates Stadium, perde e completa o seu 13º jogo sem vitória. É uma fase realmente ridícula de um time que enfrentou vários problemas defensivos. O Steve Bruce conseguiu trabalhar um pouco melhor a defesa, contratou o Alan Hutton por empréstimo nessa janela de transferências de janeiro, Alan Hutton, lateral direito escocês do Tottenham. De toda maneira, o Sunderland tem também problemas ofensivos. Os wingers, né, o Andy Reid, o Steve Mobrank, que enfrenta uma contusão, o Kieran Richardson, que também ficou algum tempo fora, esses jogadores não têm funcionado como o faziam no início da temporada. Até por isso, o Darren Bent também não tem marcado tantos gols. O Kenwyn Jones se destacou em algumas rodadas, mas não o suficiente para fazer esse time vencer. Não vence há 13 rodadas, desde novembro é o maior jejum da Premier League, numa fase terrível, e as perspectivas não são muito positivas não. Até acho que o time não cai, mas a briga do Sunderland é evitar a queda do Championship mesmo.
E outra equipe que briga aí para fugir das últimas colocações e evitar a queda é o Portsmouth. Portsmouth que decepcionou a sua torcida, perdeu em casa de virada para o Stoke City por 2-1, Piccione abriu o placar para o Portsmouth e Hutt e Dial viraram para o Stoke. O Portsmouth segue na lanterna da competição, praticamente rebaixado, com 16 pontos em 25 jogos, e o Stoke está na 11ª colocação. Daniel, o Portsmouth, a gente já vem dando o Portsmouth como rebaixado há algum tempo. Nos últimos dias aí, surgiu até o boato de que a diretoria queria vender jogadores para tentar pagar a dívida, que é de mais de 60 milhões de libras. Parece que a derrocada do Portsmouth, não, além de financeira, como anunciada para todo mundo aí, é técnica também, né? Parece que essa equipe não vai conseguir nem mesmo brigar para fugir dessas últimas colocações, né? Eu vejo aí como saco de pancada até o fim da competição e um rebaixamento extremamente vexatório para a torcida, que vê a sua equipe sem conseguir ganhar, são apenas 4 vitórias na competição aí. O Portsmouth realmente uma grande decepção nessa temporada, né?
Pois é, André, o Portsmouth decepcionando. Não é um vexame tão grande porque o Derby County deixou uma péssima impressão recente na Premier League. Na temporada 2007-2008, a equipe marcou apenas 11 pontos, se eu não me engano, venceu apenas um jogo contra o Newcastle, mas acaba sendo, sim, muito decepcionante por outro lado, porque o Portsmouth foi uma equipe que tinha boas condições financeiras nos últimos anos, né? Conseguiu vencer a Copa da Inglaterra em 2008 com o Harry Redknapp no comando. Teve alguns bons resultados no campeonato inglês, tinha um time muito legal, o Glenn Johnson, o Peter Crouch, jogadores que estavam lá até a temporada passada, o Jermaine Defoe. O Portsmouth tinha um time muito competitivo e agora essa vergonha aí. E obviamente a parte técnica está completamente atrelada à parte financeira. E ainda bem, né, que o time não conseguiu essa permissão de vender jogadores fora da janela de transferências por parte da FIFA, né? É uma discussão muito intensa. Na Inglaterra, inclusive, é um debate que é vigente sobre a janela de transferência, se ela tem que existir ou não. Eu acho que talvez seja interessante até uma extinção da janela de transferências, para que os clubes possam vender no momento em que precisarem, como aconteceu no caso do Portsmouth, e também se reforçarem no momento em que julgarem adequado. Só que, uma vez que a janela de transferências existe, isso não pode acontecer, né? Isso está totalmente fora de cogitação. Ainda bem que o Portsmouth não conseguiu essa permissão para negociar jogadores nesse momento, porque se fosse o caso, obviamente abriria o precedente para outras negociações. Sobre essa partida, o Stoke City, mais uma vez, ratificando a sua fama de time que tem um modo de jogo totalmente peculiar, né? Com jogadores de defesa marcando tantos gols, ou até mais gols, do que os atacantes. O artilheiro do time na temporada, ou os artilheiros, ainda são jogadores de meio de campo, né? Os wingers, o Etherington, que joga aberto pelo lado esquerdo, e o Tuncay, o turco, que também joga ora pelo lado direito, ora pelo ataque, joga em posições variadas. Os dois têm apenas 3 gols e são os artilheiros do Stoke na temporada. Nessa partida, marcaram jogadores que têm características essencialmente defensivas. O Hoot e o Dial, como você bem destacou, o meio-campista senegalês. E nesse jogo de cruzamentos, de arremessos laterais atirados à grande área adversária, o Stoke vai muito bem na Premier League, ao contrário do Portsmouth, né?
E outra equipe que vai muito mal na temporada é o Wolverhampton, que está lá nas rabeiras aí da tabela. E perdeu em casa para o líder Chelsea com mais um show de Didier Drogba. O Drogba marcou os 2 gols da vitória do Chelsea, que abriu vantagem em relação ao segundo colocado Manchester. O Drogba, que já tem 19 gols nessa competição, está atrás só do Rooney, que tem 21, vem aí desequilibrando e decidindo as últimas partidas para o Chelsea, garantindo a equipe aí na liderança da competição. Será que o Drogba vai beliscar essa artilharia aí do Rooney até o fim da temporada, Daniel?
É bem possível, André. É um duelo, claro que um duelo à parte, né, no campeonato. Mas é sim uma briga muito interessante e que o Drogba pode reverter o seu curso também. Porque ele tem uma média de gols até superior à do Rooney, né? Porque o Rooney atuou, se não em todas as partidas, praticamente em quase todos os jogos do Manchester United, enquanto o Drogba chegou a perder vários jogos por conta de Copa Africana de Nações, por conta de um probleminha físico que ele teve também, e agora está a 2 gols do Rooney. Mas falando especificamente sobre essa partida, o Drogba de fato decidiu o jogo, né? Porque o Chelsea não fez uma boa partida, não. O Wolverhampton conseguiu criar várias oportunidades de gol, e aqui a gente destaca também a excelente exibição do goleiro tcheco Petr Cech, que fez várias defesas interessantes, fez inclusive o lançamento para o Drogba marcar no segundo gol do Chelsea. Essa característica que notabilizou especialmente o Pepe Reina do Liverpool, ele que sai muito bem para o jogo, consegue fazer as reposições mais eficientes, e o Petr Cech agora repetindo a dose, né, se aperfeiçoando nesse quesito também, e se tornando o goleiro mais seguro, que é muito importante para o Chelsea, não só em nível de Premier League, como também em nível de Liga dos Campeões, em que cada gol, cada falha do goleiro pode ser decisiva, e agora o Petr Cech voltando a uma fase bem mais consistente, fase porque ele não passava desde a última Copa do Mundo. E o Carlo Ancelotti, ao final da partida, disse que apesar da vitória ainda estava cauteloso. Ele tem todos os motivos para isso, porque o Chelsea tem uma sequência difícil, tem vários jogos complicados pela frente. Na próxima rodada enfrenta o Manchester City em casa, um jogo equilibrado, o Chelsea é levemente favorito, mas pode perfeitamente perder pontos. E até pelo nível de exibições da equipe, que não é tão animador assim. Recentemente um empate fora de casa com o Hull City, e nesse fim de semana essa vitória difícil contra o Wolverhampton por 2-0, que é valorizada se a gente for imaginar o resultado da rodada passada do Wolverhampton, quando eles venceram o Tottenham por 1-0 também no estádio Molineux. Mas o Chelsea precisa melhorar o nível das suas exibições para inclusive enfrentar com mais propriedade os jogos mais complicados, como esse da próxima rodada e como aquele jogo que todo mundo trata como decisivo, Manchester United em Old Trafford daqui a algumas semanas.
É, e voltando a falar um pouco do Rooney e do Drogba, você falou que é um duelo à parte, mas um duelo à parte que pode decidir esse campeonato, né? Dependendo do desempenho desses dois jogadores daqui para frente, Manchester e Chelsea podem até trocar de posições aí na tabela e definir o campeão dessa temporada da Premier League. E abrindo a rodada domingo, o Blackburn bateu o Bolton em casa por 3-0. Os gols do Blackburn foram marcados por Kalinic, Robert e o francês Givet. O Bolton está ali na 18ª colocação, hoje na zona de rebaixamento, estaria rebaixado. E o Blackburn segue no meio da tabela, na 12ª colocação, com 34 pontos. O Bolton, perdendo para uma equipe assim, do meio da tabela, perdendo por 3 a 0, num jogo que foi dominado pelo Blackburn, mostra a fragilidade do Bolton e que esse time é um sério candidato ao rebaixamento, nessa temporada, ou o Bolton ainda assim é melhor que o Hull City, por exemplo, que está ali na 17ª colocação e pode escapar do rebaixamento, Daniel.
Poder escapar pode, André. O Bolton tem até uma condição superior a alguns times, como por exemplo o Hull City, que está fora da zona de rebaixamento, bem lembrado por você. Inclusive, eu falo isso embasado numa partida excelente que eu vi do Bolton há pouco tempo contra o Tottenham pela Copa da Inglaterra. Um empate por 1-1 no Reebok Stadium, vai ter o replay, o jogo da volta, né? Entre aspas, no White Hart Lane. Mas o Bolton fez um grande jogo e aquela partida tem que ser tratada como modelo para o time levar para as próximas partidas. Em compensação, esse resultado do fim de semana foi desastroso. E aqui eu quero falar da situação do treinador, do Owen Coyle, que ainda não conseguiu tirar o Bolton da zona de rebaixamento, pode fazê-lo perfeitamente ainda, mas a situação dele vai ficando um pouco mais complicada. Ele estava no Burnley, fora da zona de rebaixamento, decidiu trocar de clube numa manobra muito arriscada. No Burnley, ele era tratado como Deus, né? Havia até uma comunidade no Facebook que denominava o Owen Coyle como Deus. Só que no Bolton a situação é diferente. Enquanto lá no Burnley ele não tinha a responsabilidade de salvar o clube do rebaixamento, se o clube caísse, seria nada mais que natural, até pelo déficit de investimento do Burnley em relação às outras equipes, por estar muito tempo fora da Premier League, ter voltado depois de algumas décadas, ele não tinha essa responsabilidade. Agora no Bolton não. O Bolton é um time que passou essa década inteira na primeira divisão inglesa, na Premier League, e mudando de clube com as peças que ele tem à disposição, ele tem sim a responsabilidade de salvar o Bolton no rebaixamento. Eu até brincava que se ele continuasse no Burnley, ele certamente estaria na próxima Premier League, caindo com o Burnley ou não. Ele já tinha chamado a atenção dos outros clubes com o excelente trabalho, excelente e consistente trabalho dele à frente do Burnley. Certamente seria contratado por uma equipe da Premier League que quisesse trocar de treinador ao final da temporada. Agora, nessa situação, não. Trocando de time, indo para o Bolton, se ele cair, talvez ele acompanhe o Bolton, né, nessa queda ao Championship, ou talvez seja demitido e precise recomeçar sua carreira de baixo novamente. Eu acho que foi uma manobra realmente muito arriscada. Quanto ao Blackburn, a equipe se acertou com a sua dupla de ataque, né, perdeu o Santa Cruz no início da temporada para o Manchester City, perdeu o Benny McCarthy, que já estava meio encostado mesmo, agora para o West Ham, e se acertou com o croata Kalinic, que parece que encaixou bem no time, tem feito alguns gols muito importantes. E também com Jason Roberts, que não é nenhuma maravilha, mas de vez em quando faz os seus golzinhos e ajuda a equipe do Blackburn a se manter bem distante da zona de rebaixamento.
E outra equipe que se destacou nesse fim de semana foi o Aston Villa, que bateu o Burnley, que o Daniel tanto falou aí, por 5 a 2. Fato curioso nessa partida é que vários dos gols do Aston Villa saíram de um bate-rebate na área e acabou sempre desviando em alguém e tirando totalmente a chance do goleiro do Burnley de fazer a defesa. Os gols do Aston Villa foram marcados por Young, Downing, que fez dois, Heskey e Agbonlahor. Para o Burnley marcaram Fletcher e Patterson. Daniel, eu vejo essa equipe do Aston Villa como a equipe mais ofensiva da Premier League. A escalação de vários jogadores que tem por característica o ataque, não é de surpreender uma vitória por 5, né? Fazendo 5 gols aí, vencendo o Burnley por 5 a 2, né?
Pois é, André, no papel sim. O Aston Villa é uma equipe muito ofensiva que costuma jogar no 4-4-2 com dois pontas, né, no meio de campo muito incisivos, né, o Downing e o Ashley Young, que marcaram nessa partida, né, o Downing inclusive fazendo dois gols. E os dois meias centrais também, o Milner e o Petrov, sabem sair muito bem para o jogo, né? O Milner, inclusive, não é nem originalmente o meia central, é um jogador de lado do campo que foi adaptado nessa função. Mas o Aston Villa, André, até me preocupava um pouco do ponto de vista ofensivo nas últimas rodadas. A equipe tinha marcado poucos gols nos últimos jogos. era e ainda é a defesa mais eficiente do campeonato, sofreu apenas 21 gols, supera a do Chelsea por um gol sofrido. Mas do ponto de vista ofensivo, a equipe tinha ou vinha encontrando algumas dificuldades. Agora, contra o Burnley, esses 5 gols servem para ratificar isso que você bem disse. É uma equipe com características ofensivas, que no papel tem jogadores muito habilidosos, tem dois centroavantes, né? O Agbonlahor mais rápido, o Heskey mais para fazer aquela parede. Não são dois centroavantes espetaculares. O Agbonlahor vive, obviamente, uma fase mais positiva. Mas são dois jogadores que podem sim marcar muitos gols para a equipe do Aston Villa com a ajuda desses meias que chegam e chegam muito de trás. De todo jeito, eu acho que o esquema mais interessante para o Aston Villa seria o 4-3-3, com apenas o Agbonlahor na área, também, claro, se movimentando muito, com o Ashley Young e o Downing pelas pontas, e o Fabian Delph, jogador que foi revelado pelo Leeds United, fazendo ali o meio de campo com o Milner e o Petrov. Seria uma formação mais interessante para o Aston Villa, que daria mais equilíbrio ao time, e conforme os wingers tivessem mais liberdade, eu acho que também daria um balanço ofensivo mais legal para essa equipe do Aston Villa marcar mais gols. De todo jeito, essa exibição com 5 gols é elogiável.
É, o Aston Villa que voltou a encostar ali no Liverpool, tem 45 pontos, é o sétimo colocado, mas já tem a mesma pontuação da última equipe ali, que ocupa uma vaga que dá o direito de disputar alguma competição europeia na próxima temporada. E outra virada que a gente pôde ver nessa rodada foi o Fulham, né? O Fulham que jogou em casa e bateu a boa equipe do Birmingham por 2-1. Duff e Zamora, Duff num lindo chute de fora da área, Zamora numa cobrança de falta sensacional, deram a vitória para o Fulham aí, que venceu uma das boas surpresas do campeonato, que é o Birmingham, que é o nono colocado, e o Fulham é agora o décimo, na competição. Eu esperava a vitória, sinceramente, do Birmingham, pelo que vem fazendo nessa temporada, nesse jogo, Daniel. Surpreende a vitória do Fulham ou não, um resultado completamente normal?
Não diria completamente normal, mas é um resultado que a gente até poderia esperar, André. Era um jogo equilibrado, o Birmingham não vinha numa sequência tão boa quanto aquela de vários jogos invicto, de repetição da mesma escalação. O Alex McLeish chegou a mudar essa escalação em alguns jogos. E o Fulham voltou a passar por um bom momento, né? Conseguiu nessa semana 2 excelentes vitórias, essa do fim de semana contra o Birmingham e também a do meio de semana contra o Shakhtar Donetsk pela Liga Europa, né? E queria chamar a atenção para o momento que vive o Bob Zamora. Mais uma partida que ele decide, a segunda partida consecutiva decidida por um gol do Bob Zamora no fim do jogo, né? No segundo tempo. E muita gente, vários companheiros dele de Fulham, muita gente na imprensa inglesa também especula isso, que o Zamora poderia sim ser um dos 4 atacantes da Inglaterra na Copa. É mais um para entrar nesse bolo, né? Nesse bolo do qual saiu para mim o Michael Owen, né, por vir jogando muito pouco nas últimas rodadas. Eu acho que o Capello não vai apostar no Owen até pela falta de garantias físicas e também de ritmo de jogo. E o Zamora entra nessa disputa ao lado do Darren Bent, do Agbonlahor, de vários jogadores que o Capello considera, né? O Rooney e o Defoe em tese já garantidos e as outras 2 vagas abertas aí, com Peter Crouch também disputando. E nesse momento, o Bob Zamora vive uma fase mais positiva do que a do Darren Bent, até pelo colapso em que entrou o Sunderland. Então, se o Capello, na cabeça dele, seleção é momento, ao contrário do que pensa o Dunga, não está completamente errado de pensar que seleção não é somente momento, mas é também isso, né? Tem que levar isso em consideração. Se o Capello pensar nesse quesito, o Zamora tem que ser convocado, porque ele vive uma fase espetacular.
Daniel, e quem decepcionou nessa rodada foram, né? Manchester City e Liverpool. Não saíram do 0-0. É um jogo em que eu destaco o gol que o Ireland perdeu, um gol feito frente a frente com o goleiro, ele bateu para fora. E um jogo marcado por jogadas de bola parada, né? O Liverpool levou perigo apenas em cruzamentos, em cobranças de escanteio, e o Manchester City também assustou em alguns cruzamentos na área, mas o jogo não passou muito disso. Te decepcionou também um jogo entre duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela ficar no 0-0?
Quanto ao placar, André, eu acho que eu já esperava um pouco disso. Claro que o Manchester City tem um ataque muito eficaz, mas também perde muito sem o Tevez, que foi acompanhar o nascimento do seu segundo filho, né, prematuro. Por isso ele foi resolver esse problema na Argentina, acompanhar de perto. E o Manchester City teve esse problema ofensivo. Mas de todo jeito, o placar de 0-0 poderia ser considerado até pelo estilo de jogo do Liverpool nas últimas rodadas. O Liverpool é uma equipe que, sem o Fernando Torres, ele que entrou no segundo tempo dessa partida, mas passou muito tempo fora. E nesse período em que o Torres estava no estaleiro, o Liverpool se notabilizou por ser uma equipe que marca poucos gols e quase não sofre gols. O Liverpool, nos últimos 9 jogos da Premier League, sofreu apenas 2 gols. Uma marca muito interessante, mostra o quão sólida é essa defesa. O Rafa Benítez conseguiu, pelo menos, consertar esse quesito na equipe. Mas ofensivamente, de fato, foi mais uma vez uma equipe muito ineficaz. E a qualidade do jogo, essa sim, André, que decepcionou, né? Foi um recorde negativo da Premier League. Apenas 2 chutes na direção certa, os 2 no segundo tempo, 1 para cada lado. Uma finalização do Adebayor, bem defendida pelo Pepe Reina, e um chute de longe do Jared, defendido com segurança pelo Shea Given, que estava bem posicionado. Foi um jogo, de fato, decepcionante. O Liverpool foi ainda pior que o Manchester City em eficácia ofensiva, criou muito pouco, teve a bola por muito tempo em seus pés, trabalhou ali no meio de campo, especialmente quando o Benayon entrou, o time conseguiu um alento ali para trabalhar essa bola, mas de todo jeito, em termos de criação de chances, o jogo foi de fato uma decepção. Mérito também defensivo para as duas equipes, no caso do Mascherano, que vive uma fase espetacular, no caso do Manchester City, o Roberto Mancini acertou a defesa, que era um grande problema da época do Mark Hughes, mas de todo jeito não tem como a gente não criticar os desempenhos ofensivos, que foram realmente bizarros.
E quem se beneficiou desse péssimo jogo e do mau resultado para as duas equipes foi o Tottenham, que jogou fora de casa contra o Wigan e venceu por 3-0 e voltou, né, a assumir a quarta colocação e estaria hoje classificado para a Champions League da temporada que vem. Defoe deixou mais uma vez o dele e Pavlyuchenko, que quase foi embora da equipe nessa janela de transferência, o Tottenham, que fez de tudo para vender o Pavlyuchenko, fez 2. Daniel, o Tottenham vai engrenar, não vai? Vai continuar nessa de ganha hoje, perde amanhã? Ou tem tudo para se consolidar aí e deixar Manchester City e Liverpool para trás?
Eu acho que não, André. O Tottenham é um time muito instável, que tem algumas derrotas muito lamentáveis nessa temporada, né? Por exemplo, contra o Wolverhampton, o Tottenham já fez seus 2 jogos, não conseguiu marcar nenhum gol e perdeu as 2 partidas, né? Ambas por 1-0, perdeu no White Hart Lane e também no estádio Molineux. Também perdeu para o Stoke City em casa. Tem alguns jogos assim decepcionantes do Tottenham, mas aí você vai falar comigo, como é que o time está na quarta posição então? Porque consegue algumas vitórias muito interessantes, sem dúvida nenhuma, mas a tabela do Tottenham é muito difícil. Ele enfrenta praticamente todos os primeiros colocados ainda. Ainda vai ter que enfrentar uma manada de times muito competentes. De todo jeito, essa vitória por 3-0 sobre o Wigan foi muito boa, sim. O Wigan já não vive um momento tão ruim quanto em outros tempos, mas o Tottenham conseguiu fechar a sua temporada contra os Latics com um placar agregado de 12-1, uma vitória por 9-1 sobre o Wigan no White Hart Lane, com 5 gols do Defoe, e agora por 3-0 no DW Stadium, com um bom desempenho, como você bem lembrou, do Pavlyuchenko, né, que teve para sair, você bem disse, e esse resultado de 2 gols dele mostra também a conveniência da sua permanência, porque o Tottenham perdeu o Robbie Keane, tem no seu elenco o Jermaine Defoe, o Peter Crouch e o Good Johnson, em quem eu sinceramente não confio. O Good Johnson do Chelsea até pode ser útil, mas o Good Johnson do Barcelona, o Good Johnson do Mônaco, eu realmente não vejo nesse jogador um atacante com as qualidades de que o Tottenham precisa. E o Pavlyuchenko, sim, um atacante mais eficaz, conseguiu alguns minutos em campo, né, depois de ser pouco utilizado pelo Harry Redknapp na maior parte do campeonato, e marcou 2 gols, mostrando o seu instinto goleador, e também provando que pode ser importante para o Tottenham, não só no restante dessa temporada, mas também a partir da próxima, quando o Tottenham, sem dúvida nenhuma, vai reconsiderar a questão do Robbie Keane. O que fazer com o Robbie Keane? Garantir o retorno de um jogador que está emprestado ao Celtic e que não tem mais o clima adequado no grupo, por ter organizado uma festinha pervertida de Natal, ou você manter esse jogador no Celtic, vendê-lo definitivamente para o clube escocês e começar a montar seu clube, o seu elenco, baseado em outros preceitos, em jogadores novos, em jogadores que estejam de fato dispostos a contribuir para o Tottenham.
É o Tottenham que tem um time que me agrada, né? Tem dois bons meias croatas ali para armar o seu jogo. É uma equipe que tem bons atacantes. É um time equilibrado, muito bom, mas que por tantos altos e baixos que ele tem aí na temporada, acredito que vai mesmo ficar ali brigando com Manchester City, Liverpool e Aston Villa por uma. Que são quatro equipes brigando por três vagas aí nas competições europeias. O Tottenham tem tudo para ser uma dessas equipes que vão disputar ou a Liga Europa ou a Champions League. E em relação ao Robbie Keane, acho que eles acertaram sim de certa forma dispensar o jogador, né, emprestando ele pro Celtic, visto que ele já não estava produzindo muito, como ele produziu em outros tempos, e o Tottenham tinha outras boas opções no elenco. Eu acho que foi uma decisão acertada, prova disso que está aí o Pavlyuchenko como titular da equipe, marcando dois nessa boa vitória do Tottenham fora de casa, né? Bom, e com isso, a gente vai encerrando mais um podcast Ortodoxo Moderno e a gente volta aí para analisar a próxima rodada da Premier League. Até mais, Daniel.
Valeu, André. Grande abraço.
Até a próxima.
Ortodoxo e moderno. A rodada da Premier League por André Vince e Daniel Leite.